Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 22/23. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e Alessandro Soares, gerente de novos negócios e relações com investidores. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, obrigado pela participação na teleconferência relativa ao terceiro trimestre da safra 22/23. Indo diretamente para a página 4, relacionado aos destaques financeiros do trimestre, a São Martinho teve a receita líquida estável na comparação tri contra tri, totalizando R$ 1,5 bilhão, resultado aí de uma combinação de maior preço de açúcar e menor preço de etanol, dado aí as questões tributárias do etanol, principalmente, que desfavoreceram o preço no mercado local. O nosso EBITDA caiu 13%, chegando aí ao terceiro tri 23 para R$ 774 milhões, uma queda de 13%, resultado aí do aumento de custo de produção, no caso do CPV. É basicamente a questão de diesel e mão de obra que transita por essa conta. E no EBIT ajustado, uma queda de 35,8%, dado aí o aumento de custos principalmente de depreciação, dado que o investimento, depreciação do investimento do ano passado, que transitou no resultado desse ano, é um custo muito maior. O lucro da companhia, o lucro caixa, caiu com isso 36%, saindo de R$ 639 milhões para R$ 405 milhões, resultado aí também de um aumento na despesa financeira, que eu vou estar detalhando aqui na sequência, que basicamente é uma marcação a mercado de derivativos, onde a gente sai de uma posição pré para uma posição em CDI. Vale reforçar aqui que nesse trimestre, tal qual no trimestre passado, transitou pelo resultado mais uma parcela dos recebíveis da Copersucar, que é o precatório, né, do governo federal que a Copersucar nos repassa, e o total que transitou via resultado agora foi algo próximo a R$ 300 milhões, né? Do ponto de vista de volume vendido, e até equivalente, a gente está falando de um crescimento aí da ordem de 5%. No quadro abaixo, onde tem à esquerda, a gente tem ali uma equalização do lucro líquido para o lucro caixa da companhia, um lucro caixa normalizado, que eu estou chamando aqui, onde a gente sai do lucro líquido contábil de R$ 430 milhões, que foi reportado nas DFs. A gente retorna, teve um impacto negativo do IFRS 16 em R$ 59 milhões, que basicamente é a diferença de quanto você tira do CPV de arrendamento para quando você coloca de despesas de arrenda de financeira de arrendamento, que não tem efeito caixa, como todos sabem. Além disso, teve R$ 44 milhões de marcação ao mercado de ativo biológico por conta aí de uma queda dos preços de etanol, principalmente. Você tem o ativo biológico lá que tem o custo de formação do canavial, você tem que marcar esse ativo biológico ao mercado todo trimestre. Nesse trimestre teve uma variação negativa de R$ 44 milhões. E 127 milhões negativo quando a gente fala de IR que transitou via resultado e o depósito judicial por conta da questão do IAA. E por último aqui, o MTM desses derivativos que eu comentei. Então, como vocês veem, transitou via resultado financeiro da companhia no trimestre, 273 milhões de reais negativo, que impactou o lucro do terceiro tri, porém 103 milhões de reais desse volume é um MTM de derivativos que transita, que ele marca. Eu tenho derivativos de 10, 15 anos que eu tenho que marcar mercado isso todo trimestre. Como os juros abriu muito no trimestre, a gente marca isso de uma vez só e tem esse impacto negativo que não tem efeito caixa, o efeito acontece só no momento do pagamento dos juros, né? No fim do dia, o importante é que a dívida da companhia ela é predominantemente em CDI, mas tem essas marcações trimestre a trimestre, que a gente tem que conciliar aqui e mostrar o que é efeito caixa. No fim, a gente está falando aqui de um lucro no trimestre de 519 milhões de reais. Se você excluir aí o efeito do precatório, a gente está falando ainda de um lucro da ordem de 200 milhões de reais aproximadamente, que é um lucro bastante saudável aí para um trimestre onde a gente teve todo esse impacto de preços menores do etanol no mercado doméstico. A gente conseguiu, tal qual no trimestre passado, aumentar o volume de exportação de etanol. A gente fez alguma coisa próxima ali a 79 mil metros cúbicos de etanol exportado, que ajudou a gente minimizar aí a questão do preço médio de etanol no mercado local, tá? No release tem um pouco mais de detalhe ou aqui em alguma pergunta estou à disposição. Na sequência, a gente tem um pouco o custo caixa, que a gente vem sempre demonstrando aí todo trimestre, né? O custo caixa da companhia, a gente inclui aqui todo o capex de manutenção, né, que transita primeiramente via imobilizado e na sequência via depreciação. O nosso custo caixa, no acumulado dos 9 meses para açúcar, totalizou ali R$ 1.762 por tonelada, um aumento de 22%. E o nosso custo caixa de etanol totalizou R$ 2.570 por metro cúbico, um aumento de 21%. Se a gente comparar com o semestre passado, esse custo caixa está mais ou menos em linha do que nós reportamos no semestre passado. Para o final do ano, encerramento agora no acumulado, a gente está falando de um custo caixa de açúcar em torno de 1.800 no total do ano fiscal e um custo caixa de etanol em torno de 2.600, 1% acima do acumulado do 9M23. Razão pela qual a gente percebe que, se fizer uma média ponderada aqui, vocês vão perceber que talvez o quarto trimestre seja um pouco maior, é simplesmente porque na alocação do quarto trimestre eu tenho um pouco mais de capex do que na média dos 3 trimestres anteriores. Os principais ofensores do custo caixa, né, desse ano, a gente está falando que foi o diesel, que subiu 51%, né? Lembrando que, no que pese que o diesel hoje ele é isento de PIS/COFINS, né, ele não, nunca transitou pelo meu resultado com PIS/COFINS, uma vez que eu tomo crédito do PIS/COFINS. Então, o efeito prático no custo ano contra ano é maior do que quando a gente pensa no diesel na bomba de combustível, tá? Fertilizante subiu 42%, insumos industriais 66%. Esses são os principais ofensores aqui que a gente relata o porquê que aumentou aí mais de 20% o nosso custo caixa. Vale lembrar também aqui esse custo caixa ele é unitário, né? E tem também a questão da menor diluição do custo fixo, né? Uma vez que eu produzi entre 3 e 4% a menos do que no ano passado. E aí, unitariamente, a gente tem esse impacto que a gente entende que a partir da próxima safra, quando a gente retomar com uma produção um pouco maior, né, dada uma melhor produtividade, você tem um efeito inverso da alavancagem operacional, reduzindo esse custo unitário de etanol e de açúcar. Na sequência, a gente tem um endividamento da companhia. A gente encerrou dezembro 22 com uma dívida líquida ali de 3,9 bilhões de reais, dos quais 94% da dívida em reais, predominantemente em CDI. com indicador de liquidez de 1,24, bastante confortável. Os principais, se a gente olhar abaixo no quadro, à esquerda, a gente tem os grandes números aqui que aumentaram essa dívida líquida, né? Então, basicamente, o capital de giro, né, com 1,8 bi de reais. E quando eu falo capital de giro, eu vou segregar aqui em dois grandes investimentos em capital de giro. O 300 milhões de reais foi relacionado à fábrica de milho, né? Que é o capital de giro do milho em si, que está estocado nos armazéns. Eu já comecei a moer um pouco de milho lá na Boa Vista. Então, vou usar isso ao longo do tempo. E o restante aqui é basicamente porque, como aumentou o custo de insumo, aumentou muito, né? E eu estou ainda com bastante estoque de açúcar para estar desovando, esse meu capital de giro aumenta e vai ser diminuído ao longo do tempo. E, além disso, por conta da isenção de PIS e COFINS que teve no etanol, né, a gente acumulou um pouco de PIS e COFINS a receber e um pouco até de ICMS. E com o tempo, com o retorno dos impostos, a gente está diminuindo esse capital de giro aí nos próximos trimestres. Tá? O caixa da companhia fechou em 2,7 bilhões de reais em dezembro, por uma dívida aí de curto prazo de 1 bilhão e 200, uma situação bastante confortável do ponto de vista de liquidez e um prazo médio da dívida aí em 5,4 anos. Na sequência, a gente tem aqui uma posição do nosso hedge, né, em aberto ainda para a safra 22/23 e para a safra 23/24. Na safra 22/23, a gente tem rediado já algo próximo a 349 mil toneladas de açúcar, a um preço médio aí de R$ 2.500 por tonelada. Esse preço aqui ele já está com o prêmio de polarização. E para a próxima safra, a gente tem 532 mil toneladas a um preço médio de R$ 2.300 por tonelada. Esse valor, esse montante aí é equivalente entre 50 e 60% da minha cana própria. Vai depender muito do meu mix da próxima safra, né? E quanto mais açúcar eu fizer, mais cai para a banda inferior, que é em torno de 50%, né? Considerando as condições atuais de preço de açúcar e de etanol, a expectativa é que a São Martinho tenha uma safra muito mais açucareira no próximo ano. E essa banda fique mais próxima aos 50%. Tem um ponto importante aqui, que passou pelo resultado agora desse trimestre. O volume de açúcar que a gente transitou nesse trimestre foi um volume com preço médio de açúcar bem inferior do que vai ser o volume transacionado no próximo trimestre. Dada uma estratégia comercial de carregar mais o açúcar para as telas de março, né? O meu preço médio de açúcar que transitou nesse trimestre de cana própria foi bastante baixo, né? Então, comparativamente aqui, a gente fez uma conta, o que transitou no acumulado do ano em cana própria, por exemplo, foi R$ 1.900 por tonelada, né? E de açúcar para o próximo trimestre vai ser R$ 2.500 por tonelada. Então, a gente espera que no próximo tri a margem de açúcar, né, seja muito melhor do que foi no acumulado dos 9 meses, né? Lembrando que esses R$ 1.900 por tonelada que transitou em cana própria até o momento é resultado aí de um hedge feito aí ao longo do tempo, né? E por isso que acaba que eu vendi o meu açúcar de cana própria num preço inferior do que efetivamente eu vendi o meu açúcar de Consecana, né? Dado que o preço do açúcar continuou subindo ao longo dos últimos 18 meses aí, para as razões que todos conhecem. Bem, esses são os comentários iniciais. Eu vou abrir para perguntas e respostas agora. Obrigado por enquanto.
Obrigado, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Matheus Enfeld, UBS.
Boa tarde, Felipe, Alessandro. Obrigado por pegar juntos e parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta é sobre expectativas sobre a próxima safra, discutindo aqui primeiro dois pontos. Primeiro, se faz sentido pensar a companhia encontrando uma recuperação de safra em linha com as estimativas do mercado agora para o Censul, alguma coisa por volta de 8-10% de produto total. E se ainda nesse ponto, se em custo por ATR, a gente pode enxergar algo similar de queda de custo, por volta de uns 10, 15%, dado maior diluição e também a queda no preço de insumos que a gente viu nesse começo de 2023. E daí, minha segunda pergunta, talvez perguntando um pouquinho mais a visão de vocês sobre precificação de etanol e um pouquinho como vocês têm se posicionado diferente nesses últimos trimestres. Como é que, pelo menos do lado de vocês, vocês têm enxergado as conversas da indústria com o governo sobre a eventual volta do PIS/COFINS sobre gasolina e sobre etanol, impacto de preço e como a gente pode enxergar um pouquinho os prêmios de exportação, que entendo que foram bastante fortes aí, principalmente no meio de 2022, mas a gente começa a ver uma queda nesses prêmios de exportação, principalmente nesse começo do ano, se a companhia continua vendo prêmios substanciais e como é que se conversa com o mercado interno. Obrigado.
Oi, boa tarde, obrigado. Você fez bastante pergunta aqui. Se eu esqueci alguma delas, você me lembra, tá? Vamos lá. Em relação à expectativa da companhia de produtividade, a gente geralmente divulga o guidance de produção em meados de junho, quando a gente tem bastante, um grau de certeza maior de quanto vai ser a safra. O que dá para dizer até agora é que as chuvas foram bastante boas, né? Fevereiro está sendo um mês muito bom, né? Está bem acima da média histórica. Janeiro foi muito bom. E o nosso canavial está respondendo bem, né? Dado tudo o trato cultural que a gente faz, as variedades de cana que a gente tem, a tecnologia que a gente vem implementando ao longo do tempo. Então, a nossa estimativa é que, eu não sei quanto vai dar a média do Centro-Sul, mas a expectativa é que a gente dê mais do que o Centro-Sul, né? Se a gente der igual ou menor, a gente vai ter um problema aqui. Tem que dar mais para o Centro-Sul, dado o quanto que eu tenho de investimento aí nos canaviais da companhia, né? Eu acho que de 8-10% do Centro-Sul é um pouco agressivo, tá? Porque você tem uma coisa você dá 8-10% da área colhida, outra coisa é 8-10% da área total agricultável, né? Então pode ser que tenha muito mais plantio e aí esteja colhendo menos, e aí essa produtividade da colheita seja maior. Então tem que olhar um pouquinho essa matemática, né? Estou dizendo isso porque, assim, se fosse 8-10% no Centro-Sul, a gente estaria imaginando com um mercado de açúcar muito mais superavitário do que a gente tem atualmente, tá? A gente está estimando aí que o superávit, na melhor das hipóteses, fica em torno de 3 milhões de toneladas, né? Se fosse 8-10% a mais do Centro-Sul, seria mais do que isso, tá? Então, o fato é, as chuvas estão boas, o canavial está muito em ordem, a gente tem ainda fevereiro, metade de fevereiro de chuvas, em março inteiro, aparentemente vão ser chuvas boas, inclusive está até atrasando um pouco o plantio, né? Essa aí que é uma fase de plantio que a gente faz de cana de ano e meio, estamos com o plantio um pouco atrasado, deve estar escorregando para abrir o plantio. A gente vai começar a safra na segunda semana ou terceira semana de abril, por conta disso também, mas aparentemente a gente vai ter um ano aí bem melhor de produtividade. Tendo um ano de melhor de produtividade, é natural que a gente tenha aí automaticamente uma diluição do custo fixo, né? Na mesma proporção, né? A nossa cabeça aqui é que a gente tenha um custo nominal, vai, quando você olha a combinação de diesel, mão de obra, fertilizante, defensivos, etc., nominal em bilhões de reais igual desse ano, né? Dado que esse ano foi um custo muito alto, né? Então, nominalmente, a gente mais ou menos da ordem, da mesma grandeza desse ano. Se eu conseguir melhorar 5% da produtividade, meu custo unitário cai 5%. Se eu melhorar 10%, meu custo unitário cai 10%, e assim por diante. Lembrando que há 2, 3 anos atrás, né, a gente estava falando aqui na São Martinho que esse seria o ano que a gente poderia chegar nos 24 milhões de toneladas de cana, né? E todo o esforço para chegar nesses 24 milhões de toneladas de cana estava sendo feito, né? E está com a melhor variedade de cana possível para estar colhendo, tá? Então, Vamos ver aí como vai responder. A gente está partindo de 20, obviamente, para chegar nos 24 vai demorar alguns anos ainda, mas a resposta deve ser muito boa do canavial, tá? O prêmio de exportação é bom ponto aqui. A gente fez até o momento, né, na safra, deixa eu pegar o dado aqui para não te falar um número incorreto, tá? Eu fiz até o momento, no acumulado dos 9 meses, 243 mil metros cúbicos de exportação, a um preço médio de exportação de R$ 3.841 por metro cúbico, já descontado todos os custos logísticos, tá? E esse preço aqui foi aí na ordem de grandeza 15%, 20% acima do mercado local, olhando na média dos 9 meses. Eu ainda vou fazer no último trimestre algo em torno de 70 a 80 mil metros cúbicos de exportação também, né? Comprometida de anidro, num preço ali um pouco menor do que esse, né? Deve ser alguma coisa entre 3.300, 3.500, né? Já líquido de impostos também, ao passo que eu tenho pouca exposição de etanol agora para esse trimestre, né? De mercado local, né? Então, toda a queda que teve do preço, a gente não sofreu tanto, tá? Para o próximo ano, é muito difícil de precisar qual que vai ser o prêmio em relação ao mercado doméstico, mas eu imagino que diminua o prêmio, porque a gente, pegando já a tua última pergunta, a gente acredita que o Piscofins deva voltar agora no começo de março, né? Conforme o governo indicou ali no final de dezembro, começo de janeiro, ele postergou por 2 meses apenas o PIS/COFINS para gasolina e para etanol. Então, a gente espera que esse PIS/COFINS retorne agora em março, e com isso a gente teria uma diminuição do prêmio de exportação, né, ou até um não prêmio de exportação, e o etanol seria basicamente para servir o mercado doméstico, tá? Mas a gente fez um ótimo trabalho esse ano. A gente está falando aí de algo próximo a 300 mil, mais 300 mil metros cúbicos de exportação de etanol. Conquistamos aí um mercado importante na Europa, certificado pela Bonsuco, tem grandes clientes. A ideia é que, dado aí tiver algum prêmio, a gente vai continuar servindo esse mercado nos próximos anos, tá? E aí a gente sai um pouquinho também do risco aí de exposição de mercado local. Mas é muito difícil hoje se precisar qual que é o prêmio no mês agora de fevereiro, dado que as exportações devem se concentrar, se for o caso, lá depois de entre maio e junho.
Perfeito, muito obrigado, Felipe.
A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, Bank of America.
Bom dia, Felipe. Tudo bem? Duas perguntas bem rápidas. A primeira em relação aos custos, né? Você comentou agora sobre o custo nominal flat no ano contra ano, né? Assim, se você puder passar só um pouco naquele slide 5 onde você abriu o custo, indicativamente ponto a ponto, assim, quais são os principais ofensores e os principais vetores de menor custo para o ano que vem, né? A gente está vendo, obviamente, uma queda do preço dos fertilizantes e uma tentativa do setor em usar menos produtos por hectare também. Então, se você puder comentar um pouco de como é que vocês têm visto o custo unitário da compra desse insumo, particularmente do defensivo agrícola também. E uma segunda pergunta, com um caráter um pouco mais técnico mesmo, em relação ao capex remanescente da planta de etanol de milho e da UTS, se você puder passar para a gente o quanto ainda falta de investimento nos dois projetos. Obrigado.
Oi, Guilherme, aquela pizza dos custos, né? Se você voltar lá, você vai perceber que o maior custo é cana, com 38%. E o custo de cana, é um custo que a gente não tem, efetivamente, está fora desse número de estabilidade. Ele pode subir ou cair, ele anda junto com o Consecana, tá? Só para fazer o ponto aqui, para a gente falar do mesmo assunto, né? Então, quando eu falo custo nominalmente vai ser igual, é os custos que a gente entende que tem mais controle, né? Porque o custo de cana vai depender do Consecana, Então, o grosso dos custos aqui, se eu for dividir, mão de obra representa aí da ordem de 20%, ele vai andar junto com a inflação. SG&A, ele acaba andando junto com a inflação também. Talvez um pouco mais que a inflação os fretes, porque os fretes estão maiores agora e você está vendo uma safra relevante de grãos que pode pressionar o frete, até diminuir um pouco o fluxo de açúcar no curto prazo, é por isso que o açúcar também no técnico está puxando um pouco. Defensivos e fertilizantes, os dois combinados aí representam da ordem de 15%, esses sim estão caindo, né? Estão caindo, obviamente, de um pico, mas estão caindo da ordem de 20, 25%. E os insumos industriais também estão caindo, porque estão muito ligados aí à cadeia petroquímica também, tá? Então, a questão é, quando eu olho o total disso, mais o ganho de eficiência que eu tenho natural, de eu consumir menos diesel por máquina, de eu aplicar menos fertilizante, ter uma aplicação muito mais na linha da cana, com agricultura de precisão, então o consumo menor de fertilizantes por conta de tecnologia, menor de diesel por conta de ganho de eficiência, somado aí à queda de defensivos, insumos industriais e fertilizantes, vai fazer com que esses custos, essa pressão inflacionária que eu devo ter em mão de obra e frete, por exemplo, acabe compensando uma coisa na outra, tá? E aí, se eu conseguir maior produtividade, né, isso tudo vai para um custo unitário menor por hectare, ou por tonelada, ou por metro cúbico, qualquer indicador que você faça, tá? O CAPEX do milho, deixa eu puxar aqui a última informação que eu tenho. A gente divulgou no a estimativa que eu gaste aqui nessa safra, no milho, alguma coisa próxima a 300 milhões de reais, 320 milhões de reais, e eu já gastei até agora 260. Então, tem ali 50 milhões de reais para gastar ainda do milho, que deve cair no último trimestre. E na cogeração, tem para gastar ainda mais uns 80 milhões, que cai no último trimestre agora, tá? Esse é o grosso do CAPEX, de o TE fase 2 e etanol de milho. O milho está pronto, a fábrica, né? Como já mencionei, e a UTE ela vai ficar pronta em agosto, e eu começo a operar em agosto, já colocando energia na linha. Mas o contrato em si, né, foi a venda aconteceu lá para 2025, né? Então, nesse ano, que é basicamente 4, 5 meses de safra, e o próximo ano, a gente vai estar vendendo essa energia no spot, né? Infelizmente, né, porque o spot agora está muito baixo, mas é a partir de 25 que é onde entra o meu contrato full, e aí sim já está num preço muito melhor.
Perfeito, Felipe. Só um esclarecimento da sua fala anterior. É justo a gente assumir, então, que São Martinho deve aplicar menos toneladas de fertilizantes na próxima safra, é isso? Não só o
Não,
preço,
não, não,
mas...
não, não necessariamente. Assim, vai depender da resposta da necessidade que a cana vai ter. Se for uma safra que eu estou com uma produtividade alta e estou com nível de chuvas ok, eu coloco menos defensivo agrícola, porque ela cresce menos mato, né? A questão do fertilizante depende também da produtividade que ela tá e como que tá o nível de agricultura de precisão, né? E a área que eu estou colhendo, depende, não necessariamente. Não é uma a decisão do fertilizante é uma decisão muito, não é por conta de preço, é por conta da resposta da cana. A gente olha talhão a talhão, então naquele talhão especificamente, se eu colocar mais 6 toneladas de fertilizante, a resposta não vai fazer sentido, eu coloco. Se não for fazer sentido, eu não coloco, né?
Perfeito. Obrigado, Felipe.
O ponto é, quando eu falo que o nominal dos custos totais vão ficar estáveis, não é porque a quantidade vai ser menor, e sim porque vai ter uma compensação entre preços menores.
A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra Citibank.
Felipe, consegue me ouvir bem?
Sim, estou ouvindo, Gabriel.
Oi, Felipe. Deixa eu fazer duas perguntas aqui. Primeiro ponto que eu queria bater em relação ao hedge, que se você for pegar o volume já hedgeado para a próxima safra, safra 23, 24, a gente está vendo ali volume perto de, quando se estiver errado aqui, está perto de 45, entre 40 e 50%, dependendo ali do mix, dependendo da produção. Dado o momento que a gente está, e até pelos preços, não sei se poderia esperar talvez um patamar até superior a isso. Então, se você pudesse discutir um pouquinho como que você está vendo a estratégia da companhia em relação à rede para açúcar e até a visão de vocês em relação a preço para essa safra 23-24, se talvez esteja segurando um pouquinho mais esse rede para dar uma visão um pouco mais positiva para o preço do açúcar. Gostaria que se pudesse explicar um pouquinho mais isso, ajudaria bastante. Segundo ponto aqui, em relação à Boa Vista, a usina de etanol de milho, começaram recentemente a operar, como você mesmo falou, e aí a gente, nos últimos calls e conversas, a gente tinha falado, de patamares de retorno ali entre 16% e 20% de TIR. Queria ouvir de você se você continua vendo esse patamar ainda de retorno, dentro do, vamos dizer, esse espectro que a gente está vendo de preço, tanto do DDGS quanto de etanol, no Brasil. Se puder um terceiro aqui, muito rápido, sobre alocação de capital. O que tem no pipeline hoje da companhia, né? Pós etanol de milho, qual que seria o foco agora nesse momento um pouco mais conturbado, talvez de política de preço de combustível aqui no Brasil, juros um pouco mais altos, o que tem, de próximos projetos que ainda vocês vislumbrem um upside interessante para frente, e se o momento talvez seja mais de retornar esse capital para acionista, e não investir, em novos projetos. São esses três pontos. Obrigado.
Gabriel, obrigado pelas perguntas. Então, vamos começar pelo açúcar aqui. O açúcar realmente vem surpreendendo, subindo bastante. Recentemente teve o que subiu, que ajudou muito o mercado a subir e se sustentar foi uma decepção, uma safra indiana que vai reduzir em quase 2 milhões de toneladas de produção, somado uma antecipação na Índia no mix lá para colocar mais etanol, menos açúcar, né, na questão da adoção do carro flex na frota indiana. Então, esses dois efeitos estão ajudando o mercado a se sustentar, tanto é que o preço hoje, da tela de curto prazo, está 21,50, um preço que a gente não imaginava que ia chegar para essa tela agora de março, né? A gente veio fazendo aí os hedges por uma questão de disciplina e de controle de risco, né? Vale lembrar que com o início da planta de etanol de milho, né, se eu for para o meu max açúcar no próximo ano, eu estou falando que mesmo assim eu faço odd de grandeza 60% do meu ETR em milho, perdão, em etanol, né? E só 40% em açúcar, porque eu tenho uma planta agora lá em Goiás que ela produz em moagem equivalente 7,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em álcool. Né? Então, se eu fizer o máximo de açúcar nas minhas usinas de São Paulo, que é esse um pouco plano, eu vou estar fazendo no total da safra 40% de açúcar, e é por isso também que é importante eu rediar para eu ter um total de ETR rediado mais confortável. Né? Mas, tentando responder aqui, sendo mais assertivo na tua pergunta, a gente não acelerou o RED, o nível que tá divulgado aí em dezembro continua no mesmo patamar. No mês de janeiro e fevereiro a gente não fez por conta dessa quebra da Índia e dessa questão logística no Brasil, que pode dar força para o mercado para continuar subindo. Mas a gente espera ali que meados de junho e julho a gente já tem aí pelo menos 70% do livro já feito, tá? Com preço razoável. A segunda pergunta, a questão do MI, da UBV, né? A gente já só uma retificação aqui, né? A UBV a gente ainda não iniciou a produção plena do etanol de milho, porque a gente não tem ainda autorização da ANP para fazer, tá? A ANP fez uma visita na semana passada na planta, a gente já mandou todas as documentações, eles estão em avaliação final para dar autorização. A gente está em fase de testes, né? para que no momento que a gente tem autorização, a gente consiga já operar e produzir 100%, tá? Então, está ainda em fase de teste, estamos esperando aí a autorização da ANP. Eles conseguiram na planta só na semana passada, né? Semana do dia 8, de 8 ou 9 de fevereiro. Tem aí um tempo aí para eles analisarem a documentação, fazer o relatório e autorizar a planta, tá? Então, imagino que, obviamente, como eu estou falando de safra, né? A safra abril, março, ela vai ter operado full, moído aí os 500 mil toneladas de milho, mas ainda a gente não iniciou plenamente por conta da. A gente está aguardando a autorização da ANP. E a questão de retorno, assim, Gabriel, ela continua mais ou menos naquele mesmo nível, tá? Agora vai depender um pouco da dinâmica aí de preço de gasolina, né? Assim, se assumir que o preço do Cofins vai voltar, que é o que a gente acredita, né? O retorno retorna ali no mesmo nível que a gente estava falando no início do projeto, né? Então, voltando para os Cofins e o DDGS em torno de 1.500, etc., a gente está falando um retorno entre 20% e 25%. Se a gente tiver o não retorno do PIS/COFINS para sempre, né? Aí a gente está falando de um retorno aí muito mais próximo do custo de capital, tá? Da alocação dos projetos para os próximos anos, né? Concluindo a UTE e a planta de etanol de milho, a gente não tem grandes projetos para fazer, são projetos marginais, só de ganho de eficiência, ainda estão sendo estudados, né? Mas são projetos pequenos. Provavelmente o retorno que tiver de caixa da companhia vai ser para a remuneração do acionista. Tem um projeto só de biometano que eu já falei no call passado, está em fase final de avaliação aqui de detalhamento técnico, para ser apreciado pelo conselho entre março e abril, né? Mas é um projeto de 200 milhões de reais, né? Nada tão relevante aí. A exemplo do que foi a planta de etanol de milho, né? Mas, obviamente, se mudar a dinâmica aí da taxa de juros, né, e voltar para os cofins, etc., nada nos impede de reavaliar a expansão da planta de milho, né? Ela é uma planta que pode rapidamente dobrar de tamanho, né, indo aí para moendo mais 500 mil toneladas de milho lá na UBV. Usando a energia da própria planta, nada nos impede de avaliar. O ponto é que o CAPEX dessa segunda fase, ele é muito maior do que o CAPEX da primeira fase, né? E o custo de capital hoje é bastante diferente do que foi na primeira fase. Na primeira fase, a gente tomou um dinheiro à inflação mais 3, né? E hoje o dinheiro está à inflação mais 7, 8, né? Eu fiz agora recentemente uma debênture, que é a inflação mais 7, para vocês terem uma ideia. Eu swapei para CDI mais 1,40, né? Mas, comparativamente, né, o que eu tomei na primeira fase era inflação mais 3 com inflação mais 7. Isso é bastante difícil de fechar a conta. Aumentando o CAPEX e com maior custo de capital, eu não retorno aí, eu não retorno meu nível mínimo aí de retorno, e aí a geração de caixa da companhia efetivamente vai estar indo para retorno para os acionistas.
Obrigado, Felipe.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Oi, Felipe, e a todos, boa tarde. Eu queria tocar três pontos rápidos, Felipe. Primeiro, voltando na questão dos melhores preços do etanol, do etanol para exportação, queria só que você ajudasse a gente a navegar numa conta, né? O preço mais alto até agora, né, nessa safra está muito claro, e obviamente isso ajuda nas tuas margens brutas, margens de contribuição. Mas isso também vem a reboque com uma despesa com venda, como vocês mesmos colocam no release, né? Uma despesa com venda mais alta. Então, você consegue quebrar para a gente desse aumento de despesa com venda, quanto que se refere a esse fluxo maior, né? Esse direcionamento maior do teu etanol para exportação, ou de outra forma dizer, quanto que é a margem, em percentual, ou margem unitária do etanol de exportação, considerando essa despesa com venda mais alta? Essa seria a primeira pergunta. Aí a segunda, você falou rapidamente agora, mas só queria confirmar, né? Você falou da questão da aprovação da ANP, ainda faltando para a questão do etanol de milho, mas o base case ainda é que você consiga esmagar as 500 mil toneladas de milho já na safra 23-24, né? E só a minha dúvida se existe um prazo de ramp-up que a gente deveria considerar, dado, enfim, o adiantado do ano e para a próxima safra, o impacto, se ele vem cheio já, né? E aí, por último, um pouco também nessa discussão da taxa interna de retorno da planta de etanol de milho, enfim, considerando até o preço de milho que vocês já compraram e o preço que vocês compuseram o estoque até agora, a gente sempre teve a impressão que a margem, né, do etanol de milho, ela seria maior do que você tem feito nos últimos anos no etanol de cana, né, considerando o capex de manutenção. Queria só entender se essa visão ela se mantém. Se vocês entendem que a margem do etanol de milho por litro, a margem EBIT unitária, enfim, considerando o capex de manutenção, ela é maior no milho do que na cana. Obrigado.
Oi, Thiago, obrigado pelas perguntas. Boa tarde. Então vamos lá. O meu custo de frete de etanol de exportação até o momento, nos 9M23, a gente está falando de alguma coisa próximo a R$ 50 milhões a mais de despesa de vendas. Tá? É mais ou menos ali R$ 10 por metro cúbico, aproximadamente. Tá? O preço que eu comentei anteriormente do etanol de exportação, que eu falei que foi no acumulado dos 9M23, foi R$ 3.841 por metro cúbico. E esse preço aqui já está líquido de despesa de vendas de exportação. Tá? Então, apesar de ele estar transitando na minha receita bruto, mas esse número que eu te falei aqui já tem uma conta já gerencial aqui que a gente já faz líquida de despesa de venda de exportação. Tá? Pois, se quiser, depois eu te passo o tria-tria, não tenho aqui tria-tria, mas o grosso é isso aqui. Tá? Então, consegui lá, eu fiz 3.800 no, na exportação, sendo que a média de tudo, exportação mais mercado interno, foi 3.400, tá? Aproximadamente. Dos quais eu fiz 2/3 mercado interno e 1/3 exportação, né? Acumulados no 9M23. Em relação à planta de milho, sim, o caso base é que a gente faça no, até no, na safra inteira 500 mil toneladas de milho. Se a gente tivesse começado nos primeiros dias de janeiro, talvez eu tivesse esmagado um pouco mais, né? Sei lá, 520, 530. Mas dado que atrasou um pouco, a gente está falando de o caso base, 500 mil toneladas de milho, sim. Tá? E a margem EBIT de cana versus milho, né? Aqui vai depender muito de como vai ser a eficiência do meu canavial no próximo ano, tá? O que dá para dizer hoje que a planta de milho hoje, com o preço de milho onde ele está, né, R$ 60 por saco aproximadamente, e o DDGS eu conseguindo vender a R$ 1.500 por tonelada, o meu custo unitário aí por metro cúbico de milho é alguma coisa próxima a R$ 1.900 por metro cúbico, tá? Que eu estou colocando o DDGS, a receita de DDGS, como um redutor do custo do etanol de milho. É por isso que ele acaba ficando mais barato do que a cana. Tá? Tudo na mesma base.
Super claro, obrigado, Felipe.
Olhando o preço, o custo atual, né, de 2.600, quando você olha todas as plantas, né, se olha as plantas de açúcar também, aí de fato o milho está bem mais barato nesse cenário.
Excelente, obrigadão.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Felipe, boa tarde a todo mundo. Felipe, uma pergunta assim mais qualitativa, né? Quando você olha essa discussão toda sobre política de preço, Petrobras, a gente já viu isso no passado, né? Até 2017. Quando vocês sentem para fazer um planejamento estratégico, como é que vocês estão lidando com essa possibilidade de ter, digamos, né, o preço da gasolina subindo de escada e caindo de elevador, né? Ou seja, que opções vocês teriam na mesa, talvez diferente daquelas que vocês tinham no passado? A gente já falou várias perguntas aqui, você comentou sobre exportação, será que vocês conseguem desenvolver mais fontes, aliás, mais clientes, uma carteira maior, mais certificação? Você vê outros players na indústria fazendo o mesmo? Você acha que a exportação pode ser um buffer interessante para os grandes? E investimento talvez em mais açúcar, tem muita gente com uma tese mais construtiva agora em açúcar por conta da Índia, história que a gente já sabe. Enfim, quando vocês olham, sentam aí para conversar, o que que vocês discutem? Essa primeira pergunta. E um follow-up sobre a planta de etanol de milho, que eu entendo que, acho que até fiz essa pergunta uma parecida para você no último tri, mas que uma parte importante da rentabilidade é você precificar bem o DDG, né, o DDGS. E eu lembro que você comentou que ainda estava em fase de teste, o seu cliente pede o produto para testar, enfim, para precificar, mas o que que vocês já avançaram nesse sentido? E se no primeiro ano você pode ainda ter, talvez, o seu DDGS sendo precificado ainda num ponto subótimo, digamos assim, né? E ele não offseta, nessa conta que você faz da subtração e do custo, ele ainda não offseta o que deveria, né? Como é que deve ser o primeiro ano de operação? Obrigado.
Lucas, obrigado pelas perguntas. Acho que vou começar pela última aqui, que é mais fácil. A gente já encaminhou para os clientes o produto, né? E essa questão de um preço subótimo, ele se o produto é comprovado aquela quantidade de proteína que tem, né, e a qualidade, você pode vender o primeiro lote um pouco mais barato, mas que é um volume muito irrisório perto do todo, mas os próximos lotes você acaba entrando no mercado no preço de mercado, tá? Então a gente acha que num pensando no ano inteiro, né, difícil a gente ficar com um preço muito abaixo da média do que o mercado praticar, tá? Mesmo porque o nosso produto é o DDGS, que é o DDG a seco, que é muito melhor do que o DDG molhado, né, para ruminantes, né? Então, a última conversa que a gente teve aqui, a área comercial está bem tranquila, que dá para colocar o produto sem grandes problemas, né? E o produto vai ser uma o preço dele é uma no fim do dia uma derivada aí do preço de farelo de soja, que anda junto com a soja, e a soja está indo muito bem, obrigado, tá? Em relação ao planejamento, assim, um pouco de política de preços, né? Assim, a gente entende, né, que essa questão de preços de Petrobras, né, vai subir ou vai cair, não é uma questão do governo A ou do governo B, né? Assim, no governo passado também tinha essas discussões, né? Teve até pior: o governo reduziu o PIS/COFINS, né, e acabou prejudicando a indústria inteira, né? O governo do Bolsonaro, né? Vamos falar claro aqui, muito pior do que outros governos aí. Então, assim, tem muita conversa, se fala muito em controlar preço, né? Mas até agora a gente não viu muita coisa, né? Pelo contrário, né? O preço da gasolina subiu 7,5% aí agora em janeiro, né? Eu concordo em parte com você que, se o preço realmente desabar muito, é chance grande de cair, e a subida é muito devagar, né? Mas a gente acha que, olhando um cenário aí de 12 meses, né, 12, 18 meses, né, não dá para o preço ficar muito defasado do preço internacional, porque senão acaba faltando combustível no Brasil, né? Independente disso, né, internamente, que a gente consegue ter de caminhos aí de curto prazo para diminuir um pouco esse risco aí do preço, por alguma razão, ficar controlado, tá? A primeira coisa é acessar o mercado de exportação, né? E como vocês viram, a exportação da São Martinho esse ano vai ser uma exportação recorde, dado que tem prêmio, a gente fez ali, vamos fazer 300 mil metros cúbicos de etanol. Então, o mercado doméstico estava com preço menor por conta da queda do PIS/COFINS e com menor demanda de etanol, a gente conseguiu acessar o mercado Bom Sulco, que é um mercado com prêmio e tem o selo de renovável, né? Por isso que ele também está com prêmio, né? Um outro caminho que a gente vê aí com muitos bons olhos, que está começando a ganhar atração, é o mercado de SAF, né? Então, se alguma nos Estados Unidos, se alguém colocar uma planta de SAF, né, talvez seja mais vantagem comprar etanol do Brasil, que é um etanol que tem um CI menor, né, do que o CI americano, porque o CI do etanol americano vem de eles usam gás para rodar a caldeira e o Brasil usa a gás para rodar a caldeira, então a intensidade de carbono é menor do Brasil do que nos Estados Unidos. Tem um caminho aí para estar exportando para lá para produção de SAF. Ou mesmo, se a tecnologia de SAF for viável, você implementar uma planta aqui, a gente pode até avaliar, integrar uma das nossas plantas e fazer direto SAF, né? Então, é um caminho aí para você fazer SAF e exportar, né? E isso não tinha anteriormente, né? Quando a gente pensa aí alguns anos atrás, não tinha esse mercado de Bom Sulco, que você acessava o mercado de exportação com prêmio razoável pelo reconhecimento da molécula ser uma molécula sustentável, e muito menos não tinha essa história de SAF, né, que agora vai ser uma obrigação e as geografias vão ter que se adequar, que o Brasil, se a gente não for fazer uma planta integrada por uma questão de restrição de CAPEX, custo de capital, você vai conseguir colocar esse produto lá nos Estados Unidos, lá o custo de capital é menor, o nosso CI é menor e você consegue aí de novo acessar o mercado de exportação. Então, tem vários caminhos, né, e várias para você conseguir nessa numa hipótese remota aí do preço ficar controlado aqui, da gente tirar o produto, se for o caso, tá? Mas a gente tem confiança que, enfim, tem muito barulho no curto prazo, né, mas vai acabar que os agentes vão entrar num senso comum e a economia tem que rodar do jeito que precisa ser rodado, né? Senão, também, de repente, etanol é um produto que vem crescendo muito na matriz. O governo Lula, no primeiro e segundo mandato, foi um grande embaixador do etanol, né? Eu acho que não tem muito sentido fazer uma política que vai contra o etanol, né? Muito pelo contrário, né? Para ter investimento, você tem que ter incentivo, né? Agora, o framework está dado, né? Tem o CBIO, né, que estamos esperando uma revisão para voltar ao que era, né, porque também o governo passado quis mudar a questão do CBIO e deu uma atrapalhada no jogo, né? O preço do CBIO, que estava R$ 300, voltou para R$ 80. Pode ser que tenha esse ajuste agora e a gente retome aí o CBIO para descarbonizar a matriz, que é um outro vetor. Se você fizer a conta, olhar o meu resultado, você vai perceber, né, que a combinação de CBIO mais etanol vendido no primeiro semestre, que não tinha tanto impacto do PIS e COFINS, foi um produto bastante remunerador, né? Nem precisava tanto no mercado de exportação, né? Agora, voltando para os COFINS, a gente acha que as coisas se normalizam, tá?
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Felipe, obrigado. Acho que a maior parte dos tópicos foram cobertos. Eu queria só voltar no tema do capital de giro e talvez em particular nos temas relacionados ao imposto. Você comentou na fala inicial que, quer dizer, vocês tomam crédito do PIS/COFINS, do diesel que está no insumo. Isso é um pouco diferente do que eu tinha na cabeça a priori. E aí acho que tem também uma implicação sobre acumular esses créditos, a depender do, vamos dizer, se tem tanto no insumo quanto qual é o nível do imposto devido no produto gerado, né? Não sei se pelo lado da planta de etanol de milho com seus subprodutos tem alguma implicação nesse sentido. E aí o ICMS também, né, teve uma mudança das alíquotas relativas, eu não sei se, enfim, se isso gerou algum impacto. Então, a pergunta é meio genérica, assim, mas eu queria só que você, na medida do possível, aprofundasse um pouco mais nos temas relacionados ao efeito caixa do imposto, tanto federal quanto estadual. Obrigado.
Claro. Obrigado pela pergunta. O meu capital de giro total, assim, do acumulado do ano, né, a gente está falando mais ou menos de R$1,3 bilhão, dos quais R$330 milhões é estoque de milho, né? E o restante, 970, alguma coisa assim, é o capital de giro. Desse 970 de capital de giro, detalhe, só um passo atrás aqui, o estoque de milho, esses R$300 milhões, ele não retorna, tá? É como se fosse um capex. Todo ano eu vou ter que manter esse capital de giro lá, porque eu preciso desse estoque de milho comprado na safrinha, que tem um menor preço. Então, é um giro que é do negócio em si e estava na conta do projeto. Tá? Quando eu fiz a avaliação do projeto de etanol de milho, a gente tinha lá o CAPEC de 740, mais 250 mil toneladas de milho constantes como capital de giro para rodar o projeto. Quando a gente vai para os R$1,960 bilhões de giro acumulado até agora, segregar em dois, R$630 milhões é basicamente estoque, clientes e fornecedores, tá? Então, isso daqui retorna a partir do momento que eu vendo meus produtos e começo a outra safra. E o restante, que dá mais ou menos uns R$280, R$300 milhões, são tributos a recuperar, né? Sendo que a grande parte dela é tributo federal, ICMS é pouco, né? Porque o ICMS que aconteceu, Regis, é que a gente tinha uma alíquota, quando a gente pagava em São Paulo 12 de ICMS, e essa alíquota reduziu para 9. Só que os produtos que eu continuei comprando, né, diesel, fertilizantes, enfim, qualquer produto que eu compro que tem ICMS destacado na nota, eu tomo crédito. Né? Como eu acabei, que eu exportei muito etanol, estou fazendo 300 mil metros cúbicos de etanol de exportação não tem imposto, acabou que eu acumulei um pouco de crédito esse ano. Esse é para ICMS, que deve ICMS dar ali 20% desse volume total. Os outros 80% é PIS e COFINS. O PIS e COFINS é o mais relevante, porque a gente paga ali o etanol, né, R$130 reais por metro cúbico de PIS e COFINS. Isso foi zerado, né, por conta da mudança, da queda da alíquota no governo Bolsonaro. Retornando isso, esses R$120 reais, a gente acha que consegue retornar esse capital de giro em mais ou menos 18 meses. Tá? Em 18 meses é o net para eu conseguir zerar esse capital de giro. E lembrando que imposto, quando é imposto federal, né, PIS e COFINS, eu posso abater esse PIS e COFINS de IR a pagar, tá? Então, como uma companhia é uma companhia lucrativa e que tem IR a pagar, o acúmulo de PIS e COFINS, que é federal, ele ajuda, ele pode ser um imposto abatido de IR a pagar. Na questão do milho, né, dessa nova planta, basicamente eu vou ter, eu não tenho quase nenhum insumo que eu tomo crédito, né? O milho, que é o grosso, que é 80% do custo, 85% do custo. Quando eu compro milho, não tem ICMS, não tem PIS/COFINS, e quando eu transformo milho em etanol, aí eu vou ter PIS/COFINS. Não tem ICMS, porque eu estou dentro de um sistema lá onde eu tenho benefício fiscal de ICMS, mas eu tenho PIS/COFINS, a planta do milho é o contrário, ela vai ajudar eu desovar esse PIS/COFINS mais rápido quando ela iniciar, tá?
Tá legal, entendido. Super obrigado. Se eu puder, talvez só te aproveitar e fazer mais uma pergunta sobre uma agenda mais ampla, assim, da indústria com essa mudança de governo. O que seriam, vamos dizer, as mudanças desejáveis? E aí, talvez para além especificamente da volta do PIS/COFINS, mas talvez tocando nos temas de monofasia na tributação, que tem para os outros combustíveis, se isso viria também para o etanol, de imposto ad rem, acho que o CBIO também, o tema de, quer dizer, se as metas continuam, se elas são alteradas a cada ano, qual o instrumento de precificação do CBIO, se ele deveria continuar sendo pago pela distribuidora, se seria melhor ser cobrado em um outro elo. Enfim, queria um pouco entender esse momento de mudança de governo e entender, na visão de vocês, o que é que seriam mudanças construtivas para o setor.
Não, eu acho que para o setor, assim, a questão de previsibilidade é muito importante, né? Assim, para você fazer investimento em uma planta de etanol de cana-de-açúcar, por exemplo, você começa a operar com uma certa escala, depois de 3 anos, né? Porque você tem que fazer o plantio da cana, estabilizar o canavial, investir na indústria. Então, assim, são 3 anos, pelo menos, da decisão que você toma até o momento que essa planta está rodando aí com uma escala mínima, né, rentável, né? Então, se você não tiver previsibilidade, não tem investimento, né? Então é uma das razões que também faz tempo que a gente não vê investimento em etanol através da cana-de-açúcar, né? Então, assim, acho que o CBIO é fundamental, né? Manter o CBIO do jeito que estava, né, anteriormente aprovado ali no governo Temer, né, com aquelas metas do jeito que estavam, retornar, né, sem ficar todo ano postergando meta, porque tem a distribuidora A, B, C que pede por conta de, enfim, manter o plano de descarbonização da matriz e em cima disso ter ali uma necessidade de compra de CBIO. Isso é fundamental, porque daí você tem como prever no teu fluxo de caixa do projeto qual vai ser o preço do CBIO, né? Porque se todo ano você vai postergando a meta, né, aquele preço do CBIO que você colocou a previsão para que 2 anos, ele cai pela metade, né? Então, fundamental ter ali um arcabouço de CBIO sem mudança de meta, né? Então, esse é um ponto importante. A questão da monofasia, a gente entende que não é bem o caso, né? Não é esse o problema. Para o setor não é o problema, né? Porque também colocar monofasia no setor, né? O setor também de açúcar e álcool, ele não é muito homogêneo, né? Você tem de empresa A a Z, né? Então, a questão de monofasia a gente não concorda. A gente entende que o ideal é deixar como está, né? Que está funcionando, tá? Mas acho que e aí por fim, né? Que eu acho que isso vai acontecer, e todo governo vai ser a mesma dinâmica, né? Assim, qualquer presidente da Petrobras que sentar lá, ele vai ter uma nova política de preços, né? Seja ela paridade internacional, seja ela custo mais um prêmio. Então, ter isso claro para a gente é bastante importante para a gente modelar, né? Ideal que fosse paridade internacional, porque daí a gente consegue modelar aí um preço de petróleo X, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Aparentemente não vai ser exatamente uma paridade internacional, vai ser alguma coisa próxima, um delay um pouco maior, né? Mas ter essa regra um pouco clara, né? Para em cima dessa regra a gente tomar nossa decisão de investimento.
Legal, obrigado.
Obrigado, Regis.
A próxima pergunta vem de Daniel Sazon, Itaú. Pode prosseguir.
Oi, obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta, em relação ao ponto que vocês tocaram aí do desafio logístico, né, que o país vem enfrentando e talvez possa enfrentar com uma safra de grãos mais forte, na próxima temporada, vocês estão vislumbrando alguma dificuldade logística para o escoamento da produção de vocês, seja do açúcar ou do etanol? Existe alguma preocupação da empresa em relação a, de repente, a fechar contratos ou alguma oportunidade de melhoria logística? E no meu segundo ponto, também vocês comentaram um pouquinho sobre os ofensores aí de custos, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho como vocês veem a competitividade da São Martinho versus no relativo mesmo, né, versus outras empresas do setor, ou seja, o break-even de custos da São Martinho versus o break-even do setor, de repente, na verdade, boa parte dos ofensivos que vocês listaram valem para todos, né, mas de repente, se vocês enxergam a possibilidade de ganhar share em cima de outras usinas que tenham menos habilidade financeira para ou capacidade financeira para enfrentar preços de etanol mais baixos por mais tempo. Obrigado.
Oi, Daniel. Essa questão do... Obrigado pela pergunta. Essa questão do desafio logístico, ele está muito mais relacionado aí ao escoamento de açúcar de uma maneira geral, tá? E não isoladamente por conta da São Martinho, tá? A gente tem hoje todo o nosso açúcar, a gente faz via ferrovia, né? Então, escoar o açúcar agora ou no começo da safra para a gente não deve ser um problema. O que pode acontecer é que aumentar o custo disso, porque o preço que a gente paga na ferrovia no fim do dia é resultante aí do aumento de frete de uma maneira geral, tá? Mas o escoamento em si no prazo, a gente não entende isso como um risco. Em relação ao custo, né, eu acho que tem dois fatores, o custo do setor e da empresa, tá? Que dá para a gente colocar aí nesses dois anos, né? O primeiro fator foi a questão da produtividade, né, que pegou bastante para a gente, para o setor inteiro, mas para a gente, no relativo, pegou mais, porque eu tenho mais cana própria, eu tenho 70% de cana própria, né? A empresa que é mais integrada em ter mais cana própria, quando você tem uma queda na produtividade, tem uma desalavancagem operacional, o teu custo unitário do total, ele aumenta muito, né? Então, a gente estava fazendo uma conta aqui outro dia, né? Ver se eu até resgato aqui para passar contigo, mas em dois anos, né, o meu custo unitário por ATR subiu aí da ordem de 50%, né? Sendo que, grosso modo, quase metade disso foi essa desalavancagem operacional, tá? No momento em que eu vou retornar com a minha produção de açúcar e etanol equivalente num nível melhor, né? Eu fiz nesse ano 70 toneladas por hectare, né? Se eu retornar ali para os meus 80, 85, que é o que eu geralmente fazia aí no passado, essa minha diluição de custo, ela vai reduzir bastante o meu custo de operação, tá? O segundo fator, né, que responde aí por 60% aí desse aumento de custos, né, aí sim a gente entende que é uma questão estrutural mesmo, né, que é fertilizante, diesel, defensivos, etc. Mão de obra mesmo, que teve em dois anos aumentou 22%, né, que acaba que veio para ficar. Então, para você ter uma ideia, né, eu resgatei o valor aqui, você pega na safra 2021, né, a gente tinha ali uma produção de ATR produzido de 3.300.000, e meu custo por ATR foi 1.015. Né. Esse ano, a gente está falando aqui de uma produção de 2.800, né, ou seja, uma queda bem significativo, e o meu custo está indo lá para 1.600 por ATR, tá? Então, 60% aqui em dois anos. Falei 50, mas o número é 60% em dois anos, né? Mas grande parte disso também explicado aí por essa queda de ATR produzida, né? A boa notícia é que aqui você tem, a gente deve estar retomando essa produtividade aí em parte, né? Não vou retornar ali para o meu nível máximo lá de 3.300, né? Ou como foi na safra 2021, mas uma parte disso relevante volta para o próximo ano, se as chuvas continuarem, né, e a produtividade responder, que ajuda aí a diminuir um pouco essa questão de custo. Agora, a São Martinho, em relação ao setor, você fala de avançar, né? É difícil, assim, a gente já viu, a gente tem estruturalmente um custo menor, né, em média, assim, se pegar em média, depois que os balanços saírem, deve ser alguma coisa próxima a 30% menor, colocando todo mundo na mesma, na, no mesmo, na mesma base, né? Mas o fato é que é difícil a gente conseguir uma área do lado para conseguir mais cana, porque o vizinho que está em dificuldade, ele acaba tentando se proteger e até pagando um pouco mais em o fornecedor de cana, para o dono da terra, para justamente perder aquela cana, porque a cana marginal para ele é muito mais relevante do que para a gente. Tá? Então, acho que essa diferença vai sempre acontecer. O que ocorre é que a gente vem percebendo, né, que o volume de cana produzido no Centro-Sul, ele acaba... ele está num patamar estável aí faz muitos anos, né? Isso é uma resultante, isso porque o setor está crescendo no Centro-Oeste, né? Seja através de milho, seja através de brownfields que vão crescendo de maneira modular, né? Mas o volume moído está caindo, ficando estável aí quando você olha uma janela mais longa de 8 ou 10 anos, tá? E a razão para isso é que muitas usinas que estão entrando em recuperação judicial, estão com menos cana, estão perdendo produtividade, estão quase inviáveis, né? E a inviabilidade de uma usina, ela ocorre no ponto em que fica mais caro para ela colher a cana, né, do que ela vender o açúcar, né? Então, basicamente, quando você pensa do ponto de vista de custo, né, você tem agrícola, você tem três grandes blocos. É a colheita, o trato cultural e o plantio. A usina pode deixar de fazer o plantio e o trato, né, mas ela não pode deixar de colher, né? No momento em que o custo, a produtividade é tão baixa que para ela colher aquilo não vale a pena, ela para de colher e deixa a cana no campo. E aí você pode, aí a gente pode avançar, outro player pode avançar. Tá? Esse é um pouco o desenho, a gente está vendo isso acontecer aos poucos, né? Mas é muito difícil fazer, de precisar aí em quanto tempo que e quanto a gente consegue ganhar de share nesse sentido.
Excelente, super obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Christian Audi, Santander.
Oi, Felipe. Duas rápidas. Quando você comentou das opções, dependendo do que acontece com a política de preço da Petro, você mencionou acessar o mercado de exportação, né, de etanol outra vez, ou ir atrás do mercado de SAF. Eu só estava curioso, quanto rápido você pode fazer esses dois hoje? Tipo, se abre uma janela, né, reabre uma janela na Europa, você pode rapidamente já fechar contratos, ou é um processo que demora um pouco mais? E mesmo com o SAF, tipo, você já está falando com potenciais plantas nos Estados Unidos interessadas no teu produto, ou ainda seria um processo que pode demorar um pouco mais?
Oi, Cristian. O etanol anidro, né? A exportação basicamente é etanol anidro ou etanol industrial H2, tá? Que não é para SAF, é relativamente rápido. Abriu janela, tanto seja nos Estados Unidos para consumo próprio, né, carburante, ou na Europa, a gente pode rapidamente fechar o contrato, tá? Agora, o SAF já é um pouco diferente, porque a gente precisa primeiro ter a tecnologia, alguém investir na tecnologia do SAF lá, e efetivamente essa tecnologia tem ser viável, então demora um pouco mais. O fato é, existe um mandato, né? O meu ponto foi, olhando na janela de 18 meses, 24 meses, existe um mandato e a gente já está vendo vários players se mexerem no sentido para estar colocando esse produto, né? A gente, inclusive, tá? Mas para pensar para a próxima safra, vamos pensar assim, né? Para agora de abril até março, né? Do março 24, basicamente o grosso, né? Se olhar o mercado de exportação para carburante, tá? Por mais longo prazo, aí sim, aí é olhar um mercado muito maior, né? E provavelmente muito mais rentável, que é o mercado de SAF.
Último ponto, algum update naquele potencial processo da STF com relação à gasolina e que poderia impactar o ICMS nos estados? Algum update ou continua a ser um tópico sendo discutido, mas nenhuma decisão ainda feita?
Continua sendo discutido, nenhuma decisão, né? Na verdade, A pergunta do Christian é mais relacionada à possibilidade de a gasolina não ficar dentro do como um bem essencial, né? Ela ficaria fora do bem essencial e aí com isso teria a possibilidade de não ter o cap do 17% do ICMS. Então, por hora, não tem nenhuma novidade, Christian.
Tá, obrigado.
Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 e para remover a pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto recebemos novas perguntas. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Ótimo, obrigado a todos pela participação no call. Eu e a equipe aqui temos à disposição qualquer novidade, a gente solta algum fato relevante, algum comunicado ao mercado. Tá? Obrigado, boa tarde a todos.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.